mais pequena sombra de dúvida. Com a votação que os senhores... Senhor deputado, Senhor deputado, a tentar responder à sua questão para lhe dizer que não há dúvidas absolutamente nenhumas para ninguém que não há que os acordos que nós estamos a assinar e que os acordos que a União Europeia assinou vão ter benefícios concretos para todos os setores de atividade, incluindo a agricultura, incluindo os agricultores. E ambos os acordos têm salvaguardas importantíssimas como nunca nenhum outro acordo teve. Portanto, senhores deputados, os senhores deputados que tanto defendem o nosso país, nas palavras, nas ações, neste caso, vou-lhe dizer que foram, de facto, uma enorme desilusão. Mas, enfim. O senhor deputado falou também... O senhor deputado Rodrigo Tacha falou também sobre o escudo europeu da democracia. E aqui, senhor deputado, permita-me que lhe diga uma coisa. As ameaças à integridade da informação, as ameaças que existem à comunicação social, que existem, e aqui deixe-me dizer também uma coisa que é verdade, uma das principais preocupações que existe com este escudo da democracia é porque se constatou em vários países europeus que a Rússia, com quem a União Europeia neste momento tem estado a apoiar a Ucrânia por causa da invasão ilegal que foi feita pela Rússia à Ucrânia, a Rússia que apoia e financia partidos que são irmãos do partido Chega na Europa, tem sido as principais causas de desinformação na Europa. E essa desinformação e todo o tipo de desinformação não é correto e deve ser combatido. E, portanto, senhor deputado, digo-lhe com toda a simplicidade e com toda a transparência que o Governo apoiará as medidas que asseguram a transparência, a verdade das informações. E é isto, senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado João Torres, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje para discutir as prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia, embora outros grupos parlamentares já tenham trazido aqui à colação matérias que, francamente, têm um outro espaço de debate na humilde opinião do Partido Socialista. A presidência cipriota do Conselho da União Europeia é uma presidência de transição. Com isto quero dizer que, ao contrário de outras presidências, não é expectável que sejam concluídos muitos dossiers do ponto de vista político ou do ponto de vista temático. Mas é uma presidência muito relevante para acelerar a discussão sobre estas matérias, ou sobre algumas destas matérias, dignadamente no que diz respeito a uma discussão fundamental, em particular para o nosso país, que se prende com o próximo quadro financeiro plurianual, o designado MFF. Mas há três bandeiras fundamentais ou três prioridades fundamentais desta presidência. Em primeiro lugar, tem que ver uma destas prioridades com a autonomia estratégica alargada da União Europeia. Este conceito de autonomia estratégica alargada surgiu fundamentalmente associado a matérias de natureza económica após a pandemia de Covid-19, devido às cadeias logísticas e à centralização cada vez mais unipolar de algumas cadeias logísticas fundamentais para a subsistência dos povos, das comunidades e dos Estados, mais do ponto de vista económico, portanto, mas agora a ideia é alargar cada vez mais este conceito a novas áreas, designadamente a áreas de soberania e, muito em particular, no que diz respeito à segurança e à defesa da União Europeia. E por isso eu gostava de obter um comentário por parte da Sra. Secretária de Estado em relação ao alargamento deste conceito de autonomia e estratégia alargada ao domínio da segurança e da defesa, o que é, aliás, consentâneo, diria até que crítico, se tivermos em consideração os últimos desenvolvimentos, ou diria que os permanentes, nem sempre no melhor sentido, desenvolvimentos que a diplomacia europeia e internacional têm conhecido ao longo dos últimos tempos. Uma segunda prioridade fundamental diz respeito ao papel da União Europeia no mundo. E a presidência cipriota releva a relação ou o relacionamento com o Mediterrâneo Sul e com o Sul global. É uma pretensão de todos os europeus, creio, e de todas as instituições, que a União Europeia tenha uma voz mais ativa no mundo em que vivemos. E eu gostava, a este propósito, de perguntar à senhora Secretária de Estado que matérias considera prioritárias na relação da União Europeia com outras geografias e que ganhos e benefícios pode trazer esse diálogo, em particular, para o nosso país. E perguntava-lhe ainda, sendo Chipre um dos principais países com fluxos migratórios e de refugiados, até pela sua óbvia localização geográfica, se Portugal está disponível para rever a sua posição em relação ao acolhimento de refugiados, porque, como é público, no âmbito do Pacto do Asilo e das Migrações, Portugal não acolheu sensivelmente 400 refugiados, pagando em contrapartida uma contribuição financeira para esse efeito, que do nosso ponto de vista não deixa o país bem na fotografia da solidariedade a que Portugal deve estar ou com a qual Portugal deve estar comprometido. E por último e para terminar, há uma terceira prioridade e essa terceira prioridade tem que ver com o quadro financeiro plurianual, a que já tive a oportunidade de aludir aqui, e tem também, ou está também relacionada com a dimensão económica da União Europeia. Já tive a oportunidade de deixar esta questão ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, mas reforço aqui como é que Portugal pretende continuar a defender o alargamento da União Europeia, o investimento em defesa, com as necessidades de coesão que devem ser discutidas no âmbito da União Europeia, e questionava também a Sra. Secretária de Estado sobre de que forma Portugal pretende dar um contributo interno e externo, embora no âmbito da política europeia, que é política interna, como se sabe, para acelerar a concretização e a implementação do relatório Draghi, que tem, aliás, associada a bússola estratégia para o desenvolvimento futuro da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Presidente,
peço desculpa, Sr. Deputado. Aterrei de repente, era o papel que tinha à frente. Olha. Foi uma transição em falta.
Eu assumo o nome.
Senhora Secretária de Estado, tem a palavra, por favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Torres, pelas suas questões. Eu, enfim, relativamente à... pediu-me um comentário sobre a autonomia estratégica alargada, nomeadamente no âmbito de segurança e defesa, e eu queria dizer aqui que Portugal tem estado sempre, enfim, eu diria quase na linha da frente deste reforço da autonomia estratégica. Como sabem muito bem os senhores deputados, tem havido um esforço do Governo para participar na maioria dos programas que têm sido propostos pela União Europeia, incluindo talvez o que tem maior dimensão é o programa SAFE. Fomos, aliás, um dos primeiros países cujo projeto foi aprovado, e por isso Portugal revê-se nesta posição de uma autonomia estratégica, mas aberta, da defesa, no sentido em que queremos, obviamente, que estes investimentos na defesa possam ser feitos em... idealmente e de forma prioritária na indústria europeia, mas também reconhecendo que em certos momentos poderá não ser possível e, portanto, com alguma flexibilidade. Portanto, eu diria que nós estamos em consonância com o espírito desta autonomia estratégica aberta no âmbito da segurança e defesa. O Sr. Deputado perguntou-me também sobre, enfim, como é que a União Europeia pode ter uma voz mais ativa no mundo. Eu acho que aqui há vários elementos, eu já falei com algum entusiasmo, devo dizer, sobre os acordos comerciais, porque é uma área que eu acho que de facto traz imensos benefícios para o nosso país. Aliás, tantos benefícios que os atrasos, enfim, comprometem a criação de emprego, comprometem lucros, mas enfim, esperemos que tudo acabe por ser aprovado como se antecipa. Mas há várias áreas em que é possível colaborar, e eu diria que essas áreas vão desde a defesa, sobretudo no âmbito da NATO, e Portugal tem sido sempre um grande defensor do papel, enfim, não só do nosso papel, mas de haver também um reforço da cooperação entre os Estados-membros da União Europeia no âmbito da NATO. Há áreas tão relevantes, e hoje tivemos aqui já escolas e ainda temos aparentemente escolas no Parlamento, há áreas tão importantes no âmbito da cultura, da educação, onde existe também um esforço da União Europeia para olhar para outros Estados-membros e para reforçar a capacidade de investigação entre Estados-membros e outras regiões do mundo. E uma palavra final para dizer, Sr. Deputado, que Portugal, sobre este tema, para dizer que Portugal tem sido sempre um grande defensor desta capacidade da União Europeia estar aberta ao mundo, em particular àquelas regiões que para nós são especialmente estratégicas, que são os países de língua portuguesa, mas não só regiões fora da Europa, em particular no Atlântico. Se o Sr. Deputado perguntou-me sobre as migrações, como sabe o Sr. Deputado, porque eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre isto, mas penso que o Sr. Ministro da Presidência também, a questão que se coloca a Portugal, nós concordamos com, obviamente, com a implementação do Pacto de Asilo e Migrações, concordamos com a implementação que tem sido feita desse pacto a nível europeu. A questão que se coloca é a forma como Portugal foi avaliado no que diz respeito à pressão migratória. E é essa a questão que temos. E, portanto, é essa a questão que continuaremos a trabalhar com a Comissão Europeia para chegar a um acordo que seja satisfatório para toda a gente. E, por fim, o Sr. Deputado falou sobre o quadro financeiro plurianual e eu queria deixar aqui muito clara uma questão. Portugal não é, aliás, continua a defender, porque é importantíssimo, que políticas como a política da coesão e a política e a PAC, que habitualmente até se chama as políticas tradicionais, mas eu não gosto de chamar políticas tradicionais porque são políticas que também podem e estão com olhos postos no futuro. Portanto, nós defendemos que essas políticas devem continuar a ter um papel de grande relevo no quadro financeiro plurianual. E é isso que, enfim, como eu expliquei na minha intervenção inicial, consideramos em particular no âmbito dessas políticas que deve ter sido em consideração os Estados-membros que têm um rendimento nacional bruto per capita que é inferior a 90% à média da União Europeia. Portanto, é isso que continuamos a defender. É certo que olhamos também para outras áreas que são de enorme relevo para Portugal, como a competitividade, e aqui esperamos que haja que seja possível que Portugal concorra com outros países em pé de igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado João Torres, pede a palavra para...
Sr. Presidente, um pedido de indicação à mesa para a distribuição de um documento.
A distribuição de documento não é uma função, uma figura regimental. Tem que dizer para que efeito...
Sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Sobre a condição dos trabalhos. Duvido que seja, mas só depois de ouvir é que posso saber.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito telegraficamente, não leve mais de 15 segundos, contrariamente ao que aqui foi afirmado e contrariamente ao que foi, tem vindo a ser afirmado pelo Sr. Ministro
deputado,
da Presidência.
Sr. Deputado, isso já não é condição dos trabalhos.
Sr. Presidente,
eu gostaria de
contrariamente
recordar
ao que mencionei...
Sr. Deputado, agora vai-me ouvir, depois eu devolvo-lhe a palavra. O Sr. Deputado já terá sido informado pela direção da sua bancada que houve um entendimento na Conferência de Líderes para que a utilização da figura da interpelação à mesa fosse mais cautelosa e restrita a esse instrumento. Então eu pedi ao Sr. Deputado que fosse diretamente ao ponto que quer colocar na interpelação à mesa e se abstivesse de comentar intervenções que, no fundo, está a responder a uma intervenção estendendo o tempo que não utilizou.
Sr. Presidente, muito obrigado e, concomitantemente com o que mencionei, quero solicitar à mesa que distribua o relatório do Pacto de Asilo e Migrações mais recente que não coloca Portugal como um país em pressão migratória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. A mesa assim fará. Assim que o Sr. Deputado o faça chegar à mesa, ou então, uma vez que o relatório é público, quem estiver interessado também o pode consultar. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, desta vez é mesmo. Faz favor, Sr. Deputado, é para lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É desta, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A presidência cipriota é a última presidência de um trio da Polónia, da Dinamarca e agora do Chipre, que se dizia que era dedicado ao tema da soberania e autonomia estratégicas da União Europeia. E muito se tem falado sobre isto e nos debates que temos feito aqui temos falado na autonomia estratégica e isso é algo no qual a Europa tem sido profícua do ponto de vista de preparação de documentos e marcação de debates. Mas é importante também, nestes momentos, nós olharmos para aquilo que tem sido realmente feito e também para aquilo que não tem sido feito e por isso terei, de facto, de me